Olá, ao vivo, live para você, dia 24 de abril de 2024. 24 de abril de 2024, do quadro 2024. Mais uma live de saúde para você que está assistindo a Baster.com. Hoje vamos falar sobre alimentação. Falaremos sobre pirâmides alimentares, falaremos sobre frequência de refeições, qualidade e quantidade de refeições. Então, vamos lá. Deixa eu preparar isso aqui. Mostra ao vivo, chat, comando, blá, 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 blá. Tá aqui. Vamos lá. Bem, como toda quarta-feira, nós temos uma live de saúde ao meio-dia. Hoje é comigo. As últimas duas quartas-feiras foi com o Paulo. A próxima quarta provavelmente é comigo também, porque eu estou com um certo problema no horário. Às vezes eu posso fazer, às vezes eu não posso. O Paulo às vezes me pede para fazer um a mais também. Então a gente vai fazendo assim, mas toda quarta-feira, ao meio-dia, ou tá o Paulo, estou eu aqui fazendo uma live de saúde para você, tá? Então vamos falar sobre um assunto bem antigo, que é pirâmide alimentar. Outros bem antigos também, que é quantas vezes se alimentar por dia, a qualidade e quantidade da nossa alimentação. Então é o seguinte, a pirâmide alimentar, só para quem não sabe, né, as pirâmides alimentares, elas foram feitas pela Organização Mundial de Saúde, e elas dividem, assim, em forma de pirâmide, né, o que seria a base da alimentação, para o mais dispensável aqui em cima, porque você deve comer menos. Então, tem vários tipos de pirâmides e cada uma um pouco diferente da outra. E, para falar a verdade, eu procurei várias e nenhuma delas me satisfez. Não é que eu seja o PhD em nutrição, mas, enfim, eu trabalho com saúde especificamente, né, com pessoas que precisam emagrecer ou melhorar a saúde por algum problema, alguma condição especial, já há 20 anos. Então, eu estou acostumado a trabalhar com nutricionistas, né? Estou acostumado a trabalhar com médicos, com pacientes diabéticos, com pacientes que saíram do coma, com atletas também, enfim. Então, a pirâmide alimentar, ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde para mostrar o que você deve comer. Mas ela foi feita de uma forma assim, bem geral para o mundo inteiro e, logicamente, ela não está focada em pessoas que têm uma condição financeira maravilhosa, que podem contratar um nutricionista, podem estar indo ao médico o tempo inteiro. Ela foi feita de forma, a pirâmide foi feita em geral para as pessoas terem um pouco de entendimento, pessoas que não têm muito acesso a informações de saúde, terem um pouco mais de entendimento. Tá? Vamos falar sobre frequência de refeições também, que nesses últimos dias, né? Eu fiz um post sobre isso e teve uma discussão muito boa. E vamos voltar também aos nossas primeiras lives que fizemos, que falávamos muito sobre qualidade, quantidade, também vamos dar uma pincelada sobre isso. Tá? Deixa eu aumentar aqui rapidamente onde é que está? Acessibilidade. Eu nunca sei onde é que está isso aqui. Ah, está aqui. Tá. Display. Vou achar aqui. Beleza. Quer ficar melhor para a gente mostrar aqui, tá? Muito bem. Onde estávamos? Pá, 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 pá. Aqui. Beleza. Então, eu estava na pirâmide de saúde. Vamos lá. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa que é meio óbvia para vocês, mas que não custa falar, né? O ideal, se você quer cuidar da sua alimentação, é você procurar um nutricionista ou uma nutricionista. Logicamente, esse é o ideal, né? Se você puder, se você tiver condição de pagar um nutricionista, se você tiver com vontade, né? Tiver naquela, não, vou nutricionista, vou conversar com ele, com ela, vou saber o que ele acha da minha alimentação, vou ver o que, que ele pode me indicar e tentar seguir o melhor possível. Então, se você puder, você procure um nutricionista confiável, né? Por que, que eu botei aqui nutricionista confiável? Por que eu botei nutricionista confiável? Porque se o nutricionista vem com método milagroso, aquele que, não, você vai ficar maravilhosa, você vai ficar maravilhoso, você vai ficar aquele incrível, você, isso aí não existe. Porque se todo mundo fosse ficar incrível com algum tipo de dieta, todos saberíamos no mundo, né? Quer dizer, nós sabemos até o que a gente deve comer. O que a gente não sabe é como aderir à dieta, é como aderir àquela forma de se alimentar. Porque o que a gente come, a maioria das pessoas sabe, pelo menos, em grande parte, o que deve comer, o que não deve comer. Opa, rasgando aqui umas coisas. O que deve comer, o que não deve comer. A grande maioria das pessoas sabe, pelo menos em parte, né, o que faz bem. Pelo menos vocês que assistem a Baster.com, que tem alguma informação a mais do que a grande maioria das pessoas espalhadas aí pelo mundo. Quando eu falo grande maioria mesmo. Né? Então vamos lá. Se o nutricionista, a nutricionista, vier com método milagroso, vier com mudança rápida, tipo, não, em 2 meses você vai estar com mais 5 quilos de músculo, vai estar com menos 10 quilos de gordura. Não estou dizendo que não é possível, não. É possível, sim. Eu cansava de perder por causa de trabalho, por causa de competições. Cansava de perder peso muito rápido. Sim, cansava. Mas não digo que é saudável e não digo também que é sustentável, né? Porque, lógico, eu consigo perder peso muito rápido. Eu perco 4 quilos em 2 semanas. Fácil, fácil. Se eu preciso, por alguma razão, perder 4 quilos em 2 semanas, eu perco. Fácil. Mas não mantém. Até porque eu forço a barra e não faço uma coisa tão saudável, né? Porque como menos, me exercito mais, e o ideal não é isso, né? O ideal é você comer mais ou menos o que você deve precisar para os seus exercícios. E, logicamente, seus exercícios não, seu gasto diário, né? Não só exercício. E, logicamente, se você emagrece muito rápido, é que você está comendo muito menos do que você deve. Então, vamos lá. Se o nutricionista começou com método milagroso, com mudança muito rápida, que não estou dizendo que não possa acontecer, pode, mas normalmente você não mantém, né? Com uma novidade recente que ninguém conhece, isso é o maior perigo do mundo, pessoal. Se você for fazer alguma coisa, uma dieta, usar um remédio, que é uma novidade recente que ninguém conhece, ou que foi colocado no mercado agora, é um problema, porque se foi colocado no mercado agora, você não sabe o que vai acontecer se você utilizar esse tipo de dieta, esse tipo de remédio, esse tipo de tratamento durante 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, para entrar um remédio, vamos falar nos Estados Unidos, que é mais fácil, para um remédio poder ser vendido nos Estados Unidos, mesmo com receita médica, ele precisa passar por 4 fases. De estudo, né? Uma é lá celular, a outra com animais vivos, né? Quer dizer, não que a célula não seja viva, mas enfim, animais mesmo, rato, normalmente eles usam rato, que tem muita coisa parecida com o ser humano, ou outros animais, às vezes símios, né? Macacos, e depois a terceira fase, aí já entra em testar com humanos, mas em situações muito controladas, dentro de hospitais e tal. E a quarta fase é testar com um grupo de pessoas já na vida real, mas um grupo pequeno. Beleza, passou o remédio, bota na farmácia para vender. Mas isso aí não dura 10 anos, pessoal. Isso aí dura, sei lá, vamos chutar, 4 anos, 2 anos, 5 anos. Então, nesse tempo, você não sabe, nesse pouco tempo que demora o remédio para entrar no mercado, você não sabe o que vai acontecer se alguém utilizar aquele remédio por 10 anos, por 20 anos. Você não sabe. Só depois que alguém utilizou o remédio por 10, 20 anos. Então, nos trials, nos testes, uma novidade recente no mercado farmacêutico, uma novidade recente num tipo de dieta, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, você fazendo aquela dieta, você utilizando aquele remédio. Né? Então, só um alerta. Então, se o nutricionista vier com médico, método milagroso, mudança muito rápida, uma novidade recente, um método que ninguém conhece, esse é o pior do mundo, esse é o pior. Não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Ou um segredo que a indústria esconde. A indústria farmacêutica está escondendo de você, porque senão ela não ganha dinheiro, porque, é fácil, é só você comer 3 bananas por dia e tomar essa pílulazinha aqui que você emagrece, né? Sim. E a indústria farmacêutica não sabe isso. Se soubesse, ia vender um remédio caríssimo e se fizesse bem, né? Enfim. Se usa rede social de massa, né? Se o nutricionista, nutricionista baseia a base do que faz em rede social de massa. Ou se usa Ozempic ou similares, né? Que está ali em cima, nem sei se eu posso falar isso, mas já falei. Que coisa a gente tirou o chat do ar. Por quê? O Ozempic eu descobri semana passada que, infelizmente, vende sem receita médica. Infelizmente, você consegue comprar na farmácia sem receita médica. Então, isso é uma loucura, porque agora eu sei por que estão usando tanto, porque você não precisa de receita médica. A pessoa compra, quer emagrecer, compra aquela porcaria, toma, vem agora um de uso oral, não sei o nome, mas para... bom, isso aí vai ser febre agora, né? A Nova Nordisk está montando a maior fábrica de remédios na Europa, só para produzir o Ozempic, na Dinamarca. É incrível tanto que esse remédio está vendendo. Não existe nenhum remédio no mundo que eu tenha visto até hoje, e que, bem, meus amigos médicos, pessoal que trabalhou comigo tenha visto também, que se tem um efeito muito bom para uma coisa, não tem a possibilidade de dar um efeito colateral muito forte para o outro lado. Nenhum. Porque se o remédio faz alguma coisa muito boa contigo, ele mexe de alguma forma, radicalmente, no seu sistema, né? No seu equilíbrio, naquele equilíbrio que está ali. E você sai daquele equilíbrio, então alguma coisa pode dar errado também. Enfim, não vou entrar muito na parte de medicina, não. Então, se o nutricionista estiver em cima disso aqui que eu estou falando, né? Quiser vender um método milagroso, uma mudança rápida, uma novidade recente, ninguém conhece o método, é um segredo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba, que o mainstream não quer que você saiba e tal. Se a pessoa, o profissional, usa a rede social de massa para divulgar isso, né, e usa Ozempic e outros remédios desse para emagrecer, eu não indicaria esse profissional. Tá? Então, aqui, um não bem grande. Agora, iniciando aqui a parte que pode dar alguma coisa de interessante para vocês pensarem, vamos lá, deixa eu ver se o pessoal está... Não, ninguém escreveu nada aqui. Então, nessa parte aqui, que alguém pode falar alguma coisa interessante, que alguém pode... Que vocês podem... Opa! Pronto, voltou. Que vocês podem, talvez... se questionarem de alguma coisa interessante, então está aqui. A pirâmide, funciona essa pirâmide alimentar? Bem, como eu falei no início da live, a pirâmide alimentar ela foi criada para as massas. Não é para aquela pessoa que tem dinheiro para pagar um nutricionista, que tem super informação e que quer informação boa, né? Não aquela pessoa que tem informação, mas é informação que lhe convém. Não é isso. Você deve pegar informação científica fria, sem viés, que é quase impossível para qualquer pessoa, né? Mas, enfim, você deve tentar ver a informação científica, a ciência, de forma fria e tirar dali o que você vai fazer da sua vida, né? Então, essa pirâmide alimentar aqui... Então, por exemplo, no Nepal se alimenta de uma certa forma. Por quê? lá no Himalaia, por exemplo, naquele tipo de altitude, naquele tipo de terra, né, de solo, só cresce naquelas temperaturas, só cresce certo tipo de planta. E eles lá não são de comer carne. Então, você vai dizer, ah, então eles morrem cedo. Não, não morrem cedo. Eles não morrem cedo, eles simplesmente, geneticamente, em termos de evolução, né, se adaptaram àquela vida, àquele tipo de alimento, àquela altitude, aquele. Então, não quer dizer que todo mundo no Nepal é menos saudável do que você que mora na zona, nos Jardins, em São Paulo, porque você tem mais acesso sim, você tem acesso a melhores alimentos, tem. Você tem mais dinheiro para comprar esses alimentos, tem. Você tem acesso a melhores médicos, nutricionistas, treinadores, fisioterapeutas, sim. Mas isso quer dizer que você é mais saudável que ele? Não, porque depende como você usa o que você tem para usar, tá? Então vamos lá. O indivíduo no Nepal se alimenta de uma forma. O indivíduo no Sudeste brasileiro, São Paulo, na parte ali do essa parte do Brasil, né, que eu tenho mais conhecimento, parte que tem mais cidades grandes, vamos dizer assim, não para a parte do Brasil que tem menos cidades grandes, né, parte de massa, se alimenta de outra forma. Pessoal no Mediterrâneo se alimenta de outra forma. Pessoal no Japão se alimenta de outra forma. Então, uma pirâmide alimentar não necessariamente vai funcionar para todo mundo igual. A pirâmide alimentar, como eu disse, né, ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde para as massas, por exemplo, Índia, China. A parte de massas de pessoas, né, de grandes populações no mundo, que não tem acesso à informação privilegiada. Em relação privilegiada que eu falo é porque você vai no Google e procura a melhor dieta para emagrecer. Aí vem um monte de porcaria e a maioria daquilo que vai vir no Google não vai funcionar para você emagrecer. Vai funcionar para você emagrecer durante 5 minutos e o resto da sua vida você só ganhar peso, porque você não vai conseguir aderir àquela dieta, né? Porque cá entre nós, todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, né? Todo mundo sabe. O problema é conseguir ou como conseguir, né? A diferença é como, né? Não é o que fazer. O que fazer todo mundo sabe. Agora, como fazer é que é o difícil. Então, tem essa pirâmide aqui que bota um monte de farinha. Você indicar farinha, pão para alguém comer, as pessoas podem viver sem farinha e pão. Agora, o cara morrendo de fome lá na Índia, o que é mais fácil dele comer? É farináceo mesmo, que é o que tem de mais barato. Então, está aqui na pirâmide. Mas não é para você que mora nos Jardins, em São Paulo, né? Aqui tem carne vermelha, muita gente não come carne vermelha. No Nepal, normalmente não se come carne vermelha. Em vários outros países não se come, né? Até por religião. Ó, bacon, batata. Quem é que precisa de batata frita? Ninguém precisa de batata frita para viver. Ninguém precisa de manteiga para viver. Mas eles colocam isso, óleo aqui, ó. Mas eles colocam isso aqui como indicação para as massas do que elas devem comer, para as massas, tá? Essa outra pirâmide aqui é até diferente. Essa até diz o que é fruta, leguminosa e tal, açúcar e doce. Eu acho que açúcar e doce nem deveria estar em pirâmide nenhuma, né? Essa aqui tem até sal aqui, ó. M&M ou jujuba, alguma coisa assim. Açúcar e doce, sal refinados, refrigerantes, né? Ricos em calorias e pobres em nutrientes, né? Aqui tem queijo, laticínios, enfim. Tem uma até que tem água aqui. Cadê? Essa aqui, ó, tem água e líquidos, ó. E essa aqui já divide no que eu vou falar mais para frente. É até legal. Vou mostrar essa aqui, porque divide no que eu vou falar mais para frente. Alimentos energéticos extras. Extra é aqui em cima. Extra é o que você não precisa, tá? Essa eu achei legal. Alimentos construtores, que seria proteína, né? Então tem carnes, laticínios, peixes. Cadê o ovo? O ovo não está aqui também. Deveria estar. Alimentos reguladores, que são vitaminas e sais minerais, está aqui. E alimentos energéticos, não são os energéticos extras, são os energéticos, por isso que eu falo que é para as massas no mundo, né, que não tem tanta, não tem uma condição financeira privilegiada. Aí você vê que tem bastante pão, tem bastante massa, tem bastante farinha aqui, pastel, croissant. pretzel. Tem isso tudo aqui. Bom, vamos voltar para cá e ver como é que tá. Bom, nada aqui no front. Bem, então, é outra coisa. A pirâmide alimentar, ela muda o tempo inteiro. Então, não necessariamente é algo que você vai falar, ah, aquilo é bom e vai seguir. Bem, já passei pela pirâmide alimentar, vamos agora para a parte que interessa mais. Dieta restritiva funciona? O que é dieta restritiva? É uma dieta que você restringe certos alimentos, né? Você não pode mais comer doce, não pode mais comer açúcar, não pode mais comer gordura. Você restringe os alimentos, né? Ela funciona? Bom, o problema é que nós, seres humanos, somos imbecis. Então, nós queremos milagres. E a gente acha que a dieta restritiva vai funcionar porque vai fazer um milagre com a gente. Mas o porquê vamos conseguir restringir? Se você come chocolate 3 vezes por semana, por que que a partir de hoje você vai conseguir não comer chocolate? Se desde que você é criança, você sabe que ninguém precisa comer chocolate para ficar vivo. Só se você só tiver o chocolate de alimento e não tiver nada mais. Aí sim o chocolate vai te manter vivo. Mas se você tiver outros alimentos, para que que você vai comer chocolate? Você come porque você gosta. Então, se você não conseguiu restringir o chocolate até hoje, por que que você vai conseguir a partir de hoje? Não vai conseguir, tá? E outra coisa, nós precisamos de um pouco de quase tudo. Então, restringir alimentos normalmente não funciona bem, porque nós precisamos de um pouco de quase tudo. Vou explicar mais aqui para frente, tá? Brandon Lee, bom dia, boa tarde. Essa última pirâmide. Aí é da Alemanha. Ô, Brandon, é da tua terra aí, rapaz, tá vendo? Linguiça. Ó, é verdade. É salsichão e pretzel. Deve ser alemã mesmo. Agora que eu vi, não tinha feito a ligação, não. Legal. Enfim, então. Será que eu fiz certo aqui? Não, fiz certo, fiz certo. Isso aqui muda de cor. Então, dieta específica funciona? O que é uma dieta específica? A restritiva é aquele não pode isso, não pode, que restringe. O que é específica? É que foca em alguma coisa. Então, dieta específica: low carb, low fat, low isso, low aquilo, hiperproteica, hiper não sei o quê, leguminosa, hiper. Isso seria uma dieta específica, né? Dieta do abacaxi, dieta do líquido, jejum intermitente, sei lá mais o quê. São dietas específicas. Então, sim, ela vai funcionar se você tiver alguma condição especial. Por exemplo, a diabético não deve comer açúcar, não deve comer alimentos que se transformem rapidamente em açúcar ou em gordura, né? Teoricamente. Porque vai lá no açúcar, você não gasta, vira gordura depois. Então, esse tipo de alimento, se você é diabético, você não deve comer. Mas aí você vai ter seu médico e vai dizer o que que você faz e você não deve me escutar aqui. Você não deve escutar o que eu estou falando, porque você deve escutar o seu médico. Você tem um médico, você tem um nutricionista que você confia, o melhor nutricionista do mundo, e ele está cuidando de você, não precisa nem escutar mais a live. Né? Logicamente, pode ser que eu fale alguma coisa que é interessante que você pergunte para o nutricionista, mas você deve fazer o que seu nutricionista manda você fazer. Seu médico manda você fazer, afinal, se você tem uma condição especial, ou se você é atleta, por exemplo, então tem uma equipe médica, tem um nutricionista, o fisioterapeuta, professor de educação física, seu treinador tal, aí você faz o que eles mandam. Né? Aqui a live é só para você ficar escutando eu falar. É ver uma coisa diferente às vezes, abrir sua cabeça para você fazer uma pergunta, tentar mudar seu treino, sua alimentação e tal. Então vamos lá. Então, se você tiver essa condição especial, seu médico, seu nutricionista deve passar. E você adapte, se necessário, em acordo. Não adianta você chegar para o seu médico. Eu falei diabético, é o mais fácil. Mas síndrome de Crohn, por exemplo, enfim. Você tem uma. Ah, eu sempre esqueço o nome daquele negócio no intestino. Enfim, tanto faz. Você tem qualquer problema, qualquer condição que você precise de uma dieta. Se você não consegue seguir aquela dieta, fala para o seu nutricionista, fala para o seu médico, doutor, é impossível. Eu me tranco dentro do quarto e jogo a chave por baixo da porta, senão eu vou na despensa e como todos os pacotes de bolacha, biscoito, creme cracker, chocolate, sei lá o que, que bala que tem lá, né? Então, você adapta. De repente, o médico, o nutricionista fala para você, arruma um tipo de junk food, de bala, de chocolate, de chiclete, sei lá o quê, que seja menos pior para você e coloca numa quantidade que vai fazer menos mal. Mas não adianta você chegar para o nutricionista, para o seu médico, falar, tá, estou seguindo a dieta perfeitamente se você não seguir, porque só vai fazer mais mal para você, tá? Então, você tem que adaptar a sua dieta de acordo com o que seu médico, seu nutricionista indicar para você. Agora, se você não tem nenhum problema específico de saúde, não tem nenhuma condição especial, não é diabético, não é, obeso mórbido, não é, um atleta que tem acompanhamento já do nutricionista, não é uma pessoa que em alguma situação especial, se você é uma pessoa mais ou menos dentro da normalidade, sei lá o que é normalidade, mas assim, se não tem nada de muito especial contigo, você vai seguir mais ou menos o que tem aqui. Não é porque eu tô mandando, não. É porque isso aqui é o que a gente conhece desde que a gente começou a estudar alimentos, né? Que a gente conhece isso aqui. E, inclusive, fazer estudos sobre alimentação é muito difícil, mas o que a gente conhece, o que foi feito, o que foi observado, é tudo dentro disso aqui, né? Então, tá aqui as coisas simples para você seguir. Não aquele personalidade do Instagram que tem um método milagroso, uma mudança rápida, novidade recente, um método que ninguém conhece, um segredo que a indústria não quer que você descubra, que o mainstream está errado, que... Bah, enfim, deixa para lá. Aí, o Brad, oi! Grande Mauro, boa tarde, pessoal. Hoje não consigo acompanhar nada. Correria aqui. Só mandou um recado para dizer que não ia assistir. Mas, beleza. Agradeço o abraço, é o Brad. Abraço para você também. Bom, então, seguindo aqui. Frequência de refeições. A gente coloca, normalmente, entre 3 e 6 ao dia. Não é que tem que ser 3 ou 4 ou 5 ou 6. Mas, normalmente, aí você vai comer. Por quê? Porque se você come uma refeição só por dia, ou até duas, quer dizer que você ficou muitas horas sem comer seguido. E você ficando muitas horas sem comer seguido, mesmo que você divida o dia em duas vezes, 12 horas sem comer, ou que sejam 8 horas sem comer, mas você depois dorme e acorda e fica mais algumas horas sem comer, quer dizer, se você comer só uma ou duas vezes por dia, você vai ficar muitas horas sem comer. O que isso pode levar? Pode levar à hipoglicemia. Ou pode levar, quando você comer, você ter uma hiperglicemia tão forte, né? Você comer demais ou comer muito rápido, e você ter um efeito rebote aí e até ficar tonto porque comeu demais, né? Porque o corpo luta contra aquilo, então você tem um efeito rebote. Agora, então, uma, duas vezes por dia vai ficar muito pouco para você comer, principalmente se você faz atividades físicas. Por quê? Porque quando você faz atividade física, não é bom você ficar muitas horas antes sem comer e não é bom você ficar muitas horas depois sem comer. Por quê? Antes, você deve comer para ter algum combustível, algum carboidrato no sangue para você gastar. Aí não vem me falar, não, eu não quero ter carboidrato no sangue disponível porque eu quero gastar gordura. O corpo não funciona assim. Quando você não tem carboidrato disponível, ele não consegue pegar o suficiente de gordura e transformar rápido em combustível. O combustível que você consegue transformar rápido é açúcar. É carboidrato. Isso você consegue transformar rápido em energia. Gordura não é combustível rápido. Por isso é que você armazena gordura. Senão seu corpo ia armazena um pouco, né, de carboidrato também, mas não muito. Logicamente, tem adenosina trifosfato, fosfato de creatina, que estão dentro do músculo, que é o primeiro combustível. Esse é o primeiro, é para aquela explosão, é o que a gente usa logo. e logo depois, e junto também, carboidrato e gordura. A gente não abre só uma válvulazinha e só usa adenosina trifosfato como combustível, ou só usa gordura como combustível, ácido graxo, ou só usa carboidrato. Não é assim. A gente vai usando vários tipos de combustível ao mesmo tempo no corpo. Lógico, uns a gente usa mais, outros a gente usa menos, né? E o carboidrato é um dos que a gente precisa. Inclusive, pode dar outros problemas, não vou entrar nesse assunto, não, porque eu não sou como é que eu falar? É muito específico falar os outros problemas que pode dar por você não ter carboidrato, né? Até no intestino, na flora intestinal. Até nisso pode dar problema se você não comer carboidrato. Tá aqui. Eric Santos, geralmente fico sem comer muito quando fico com problema no intestino, sim. Aí é daquelas condições especiais que eu falei, né? Uma dieta específica, que aí é o médico nutricionista deve te passar. Normalmente, quando a gente tem problema no intestino, no estômago, fica ruim para a gente comer. Aí o que que você pode fazer, Eric? Você pode ver alguma coisa que você consiga comer quando você tem esse problema de intestino e que não te faça mal. Porque, logicamente, você tem um problema de intestino, vai tomar 2 litros de sorvete, não é? Estou dando um exemplo bobo aqui. Não é indicado. Vai comer uma linguiça? Não é indicado. Vai tomar álcool? Não é indicado. Mas, de repente, uma água de coco, maçã, alguma fruta que você consiga ingerir, pelo menos um pouquinho durante o dia, para você não ficar sem comer nada, né? O que eu gosto muito de usar é água de coco. Gosto muito, muito mesmo de usar água de coco. Não que seja maravilhoso, mas é que a água de coco é um alimento, né, que além de ser líquido, quer dizer, além de hidratar, né, ainda tem alguns sais minerais e um pouco de carboidrato. Então, ajuda a regular seu corpo. Tem pouca gente que se sente mal tomando água de coco, quer dizer, é super bem tolerado pela maioria das pessoas. Então, uma coisa que você pode tentar também, tá, Eric? Então vamos lá, a gente estava aqui, frequência das refeições, né? Normalmente entre 3 e 6 por dia. O 3 eu expliquei, porque o mínimo seria um 3, né? É porque 1 e 2 pode gerar problema, hipoglicemia, e mais do que 6 realmente não há necessidade. Então fica fácil, pessoal, não precisa ficar discutindo 5 horas quantas refeições tem que fazer por dia, se são 3, se são 4 e meia, se são 2 refeições grandes, 3 pequenas, uma média. 3/4 de refeição, não importa, coloca alguma coisa para dentro, entre 3 e 6 vezes por dia. Logicamente, o dia que você ficar no sofá vendo televisão o dia inteiro, aquele domingo está chovendo para caramba, você trabalhou para caramba durante a semana, correu a maratona no sábado, está super cansado, resolve ficar domingo, já que eu falei água de coco, vamos lá, tomando água de coco gelada, vendo televisão. Você vai ficar ali, você não precisa realmente comer muito, não precisa comer muitas vezes também. Você está no sofá, sentado, assistindo televisão. Nem por isso você vai ficar até 2 horas da tarde sem comer nada. Nem por isso você vai comer na hora do almoço e não vai também jantar nada ou comer nada de tarde, né? Porque não faz bem, mesmo que você não esteja fazendo nada. Senão, quem estava em coma no hospital não ia ter nutriente. Ia ficar lá deitado em coma sem nutriente. Ou até quem não está em coma, né? Quem está no hospital lá deitado, se recuperando, sei lá do quê, não ia comer nada. Come, né? Come, se eu não me engano, 4 vezes por dia. Normalmente no hospital é café da manhã, almoço, lanche e jantar. Às vezes tem um lanche da manhã também, enfim. Isso não diz respeito a mim, diz respeito a quem está no hospital. Eric Santos, quando estou assim, só como frutas. Aí, ó. Comida, arroz, feijão e mistura. Água de coco sempre tem. Pô, legal. Um aí que foi dentro. E realmente, o que você está falando aqui, ó, arroz, feijão, tem pouca gente que tem problema digestivo com arroz e feijão. Lógico, feijão que eu digo, feijão normal, pessoal, e sem excesso também. Não é aquele feijão gorduroso. Um caldinho de feijão, né? Até um caroço de feijão, se não for, em excesso. Um pouco de arroz. sem muito, sem molho, logicamente, né? A gente tá falando arroz simples, né? E frutas, a maioria das frutas também é bem tolerada por todo mundo. Isso aí, Eric. Então, frequência de refeições, pessoal, é simples, é isso que eu acabei de falar. Qualidade. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo. Até o cara lá na Índia, China, sei lá onde. Sabe que as comidas mais naturais são melhores. E que aquele negócio que vem naquele pacote, que tem a validade de 200 anos, que aquilo não é uma comida nutritiva. Eu não vou falar de comida boa. É gostosa, mas não é uma comida nutritiva. No geral, se você vai no supermercado, na feira, compra coisas sem etiqueta, se não está embalado, né? Se está ali a fruta, se não tá... Tudo bem, a fruta está numa caixinha que vem 6 ameixas, não é que ela está ali para sua conveniência, aquela embalagem. Mas, por exemplo, o sorvete que está ainda no congelador do supermercado, uma embalagem não sei o que dura não sei quantos anos, aquilo ali, enfim. É, se não tivesse ali, ia derreter, ia estragar naquele segundo. Beleza. Refrigerante. Não vai estragar naquele segundo. Mas não vai estragar porque tem um monte de conservante. Por isso que ele vem fechado. Enfim, com aqueles químicos todos. Refrigerante é só químico, né, pessoal? Então, assim, qualidade. Não tem, eu fico até sem jeito, porque realmente não tem muito o que falar. Porque todo mundo sabe. As pessoas se enganam. Eu me engano, você se engana, meu primo se engana, todo mundo se engana, todo mundo se engana, todo mundo quer se enganar. Mas, no fundo, a gente sabe o que que faz bem. Então, você vai comer proteínas, que é carne, não estou dizendo que é aquela picanha com aquela gordura ali, algum tipo de carne, de preferência, carne com menos gordura, porque a gente sabe também que gordura não é lá muito bom. Precisa comer gordura? Gordura você tem no abacate, gordura você tem no azeite, gordura você tem na própria carne. Você não precisa focar em comer gordura. Não precisa focar em comer gordura. Você vai acabar comendo gordura, querendo ou não. Não foca em gordura. Como não foca em carboidrato? Você vai acabar comendo carboidrato, querendo ou não. Não foca. Não precisa focar nisso. Foca em proteínas, vitaminas, sais minerais, fibras. Que isso tem aonde? Tem proteína, tem em carnes, ovo, tem em leguminosas, né? Quinoa, lentilha. Aí você acha proteínas. Vitaminas você acha em frutas normalmente. Sais minerais você acha em outros vegetais. Não é que não acha sais minerais em frutas ou vitaminas em outros vegetais, não. Também acha, mas é que normalmente tem mais vitaminas em frutas, tem mais sais minerais em outras. Berinjela, beterraba, abobrinha, cenoura, ervilha, né? Enfim, aí você acha sais minerais e fibras você vai achar tem farelo, né? Mas não precisa você comer farelo, você vai achar em verduras, né? Vai achar em alface, vai achar lógico, grãos também, mas qualquer brócolis, couve-flor, aí você vai achar fibra, né? Então não tem muito que sair disso aqui. E nisso aqui que você come, que se você foca, você vai ter carboidrato também nisso aqui que você está comendo. Você vai ter gordura nisso aqui que você está comendo. Então não precisa focar, eu tenho que comer carboidrato, eu tenho que comer gordura. Não. Foca em comer proteína, vitamina, sais minerais, fibras, que você acha como? Em carnes. Em carne, peixe, frango, ovo, né? Você acha em frutas, você acha em vegetais, naturais, né? Não aqueles processados, né? Não é uva passa que vem na caixinha. Não é que tenha problema comer uva passa, mas comer a uva é melhor ainda do que comer uva passa. Vamos ver aqui. Brandon Lee. Aqui na Europa, em muitos lugares, tem o Nutri-Score de alguns alimentos, sim. Mas ainda fico na dúvida do que realmente querem dizer. Rapaz, eu vi isso na França, sabe? Esse Nutri-Score, eu vi na França. Mas é bem complicadinho de entender. Em alguns alimentos, é muito simples de entender, Brandon. mas em outros alimentos fica mais ou menos assim. Eu acho que é completamente desnecessário se a gente seguir o que eu estou falando aqui. Não é porque eu estou falando, né? Eu estou seguindo aqui o que eu aprendi com médicos, nutricionistas, cientistas e, enfim. Acho que bom ser esse score não deve significar que seja saudável. Sim, exatamente isso. Se é ruim, isso que eu notei. Se é ruim nesse score, é porque é ruim mesmo. Mas se é bom, não quer dizer que é bom alimento. Eu vi alimentos ultraprocessados que tinham um score legal, né? Então, enfim, eu achei bem esquisito. Digo, tem na embalagem, exemplo, pão de forma integral com score A melhor, mas teoricamente no alimento. Sim, o que acontece é isso. Você pega um pão de forma que é de trigo integral, por exemplo, né? Você vai ter um score A, né? Seria o melhor é A, provavelmente é isso mesmo. Mas isso não quer dizer o negócio ali tem usa um conservante, usa um fermento, sei lá o quê, está na embalagem tal, é industrializado, passa por uma máquina, passa por um forno, sei lá o quê. Então, é melhor se você comer alimentos que não sejam processados. Como hoje em dia é quase impossível isso, como eu estava falando do Nepal aqui, ó, falei lá no começo do Nepal, cadê? Tá falando aqui, ó, do Nepal. O Nepal eles comem muita batata, comem muita ervilha, comem muito. Alguns outros grãos que eles fazem lá. Mas eles não comem praticamente nada industrializado. Às vezes compram alguma coisa industrializada, mas normalmente não. Pegam o leite lá da NAC, né, que é a mulher do Yak, pegam o leite da NAC lá, fazem às vezes um queijinho, alguma coisa, ali na casa deles mesmo, né? E é isso que eles comem. E olha, vou te dizer, Breno, os caras têm disposição. O cara lá, quando eu fui, eu tinha, sei lá quantos anos, eu tinha 40 anos, talvez. E um cara lá que devia ter mais de 50, se não tinha uns 60, magrinho, baixinho, o cara carregava 20 quilos numa cesta, no, no, na parte de cima das costas aqui, com uma faixa na cabeça. O cara saía depois da gente, passava, chegava antes da gente, andava 20 quilômetros com aquele negócio na testa, aquela faixa na testa, lógico, parava de vez em quando para descansar, mas nós parávamos muito mais. Os caras conseguem fazer coisas absurdas. E não estou dizendo que é só porque eles comem saudavelmente, não. Nem estou dizendo que não é para você comer carne se você pode comer carne, que tem que comer só vegetais. Não. Mas eles comem praticamente só vegetais, um pouco de leite e acabou. E eles vivem ali fazendo exercício o dia inteiro e vivem bastante. Bom, voltando para cá. Então, o que eu estou falando aqui, o Breno até falou ali, né? Mais natural, menos processado. E da quantidade, né? Somente a suficiente, pessoal. Eu sei, eu tenho completa consciência que eu como mais do que o suficiente. Eu sei disso. Mas eu me dou o prazer de comer alguma coisa que eu gosto, porque sim, porque eu resolvi, botei na balança e no custo-benefício, eu consigo comer uma ou duas coisas por dia. Normalmente são duas, né? Não vou roubar aqui, não. Normalmente são duas. Ou duas coisas doces, ou uma salgada, uma doce, que eu sei que não são as melhores. Por exemplo, eu tento comer chocolate. Faço o máximo para comer chocolate com frutos secos, né? Com amêndoa, com avelã e chocolate negro, 70% cacau. Por quê? Porque eu sei que isso é o dos chocolates é o menos maléfico que tem. Aquele 99% cacau esquece, você não consegue nem botar aqui na boca. Ele fica grudado na boca, você não consegue nem engolir. O 99% cacau. Já, puta, tem uma vez, nossa, impossível mesmo. Mas vamos lá, 70%. 70% cacau, você vê que o que tem de porcaria ali dentro é muito pouco. É muito pouco. E o resto são coisas saudáveis: amêndoa, castanha, cacau, enfim. Então, eu dou preferência para esse tipo, já que é para porcaria, uma porcaria menos pior. Se eu como um salgadinho, tipo uma batata chips dessa aí, eu tento uns vegetais desses que tem aqui no supermercado, que são assados, né? Não são fritos. Ou até de batata mesmo, tem um de batata doce que é assado, tem no Brasil também. Eu comi no Brasil, um assado de. Tipo, é batata frita dessa de saquinho, mas tá lá que é. Tá dizendo que é batata doce, tá dizendo que é assado, pelo menos, né? O que ajuda. Aqui eu como um de milho assado também, que eu gosto muito. Logicamente tem um ou dois. Ou conservante, ou acidulante, não me lembro agora aqui, mas pelo menos não é frito, pelo menos é alguma coisa de milho que eu tô comendo, né? Não tem um bando de porcaria misturado frito. Mas não estou dizendo que é saudável, mas eu me dou. Ó, até agora, o que que eu comi? Comi uma salada de ervilha com quinoa, com tomate. O que tinha mais na salada? Quer ver aqui o que tinha na salada? Bom, tanto faz que eu tenho outra aqui. Lentilha. Ai. É isso. Ah, tem um pouquinho de queijo branco também. Virgílio, queijo branco. Enfim. Comi ovo. Comi ovo cozido. Comi dois ovos cozidos. Comi fruta. Foi basicamente o que eu comi até agora. Agora no lanche vou comer mais uma outra fruta, vou comer mais um ovo. E então eu tento comer super saudável durante o dia, comer saladas, comer, enfim, alguma coisa super saudável. E de noite assistindo televisão me dou ao luxo de comer alguma, entre aspas, porcaria. Agora, eu faço isso porque eu acho melhor do que ficar. Já fiquei tendo uma alimentação super boa, super saudável, super maravilhosa durante algum tempo. Mas isso me dava aquele gatilho também de, às vezes, quando sair, sair como um trem desembestado, comendo um monte de porcaria. Por isso que eu prefiro me dar o luxo, às vezes, de comer alguma porcariazinha, contanto que eu controle qual é a porcaria. Então, a quantidade é somente a suficiente. Isso seria o, entre aspas, o melhor, né, pessoal? Somente a suficiente. Em dúvida, logicamente, a nutricionista deve passar para você qual é a quantidade, qual é a qualidade. Isso tudo que eu estou falando, por isso que a primeira coisa que eu coloquei aqui foi procure nutricionista confiável, né? Primeira coisa depois do título. E, logicamente, um pouco de fome, pessoal, não faz mal. Estou falando da quantidade. Mas muita fome não é indicado também. E às vezes você fica tanto tempo com fome que a fome até vai embora. Você até acostuma com a fome vai embora. Quando chega nessa hora, provavelmente você já está um pouco mais lento do que se você tivesse comido alguma coisa, tá? E só lembrando para vocês que o cérebro, ele gasta mais ou menos 25% da nossa energia. O cérebro, que é, sei lá, quanto de massa é? 10% da massa do corpo? Não, nem 10% da massa do corpo. 2 para. Deixa eu fazer a conta aqui. 8. 2. É, tipo 2% do peso do corpo, o cérebro, alguma coisa assim. Não a cabeça, né? O cérebro lá dentro. E gasta tipo 20, 25% da nossa energia. Então, tem que lembrar que quando a gente deixa de comer, a gente deixa de dar energia para o cérebro também, tá? Só lembrando isso para vocês. E a gente começa, já que a gente precisa de energia rápida e gordura não é energia rápida, a gente começa a queimar o músculo. Logicamente, está no próprio músculo, a gente começa a quebrar as próprias células. Musculares, né, para tirar a energia dessa quebra da célula, porque a gordura não dá conta de fornecer muita energia muito rápido, né? Por isso que a gente fala, né, ah, quer gastar gordura? Corre um longo tempo, um pouco mais devagar e tal, que aí você está gastando gordura, porque a gordura funciona exatamente assim, ela funciona devagarzinho, vai dando energia devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. É isso, pessoal, acho que eu já falei bastante. Hoje foi live Pirâmides Alimentares, Frequência de Refeições, Qualidade e Quantidade de Alimentos. Bom, pessoal, ótimo aí. Próxima quarta-feira, provavelmente, estarei com vocês de novo. Provavelmente, provavelmente serei eu. Vou falar com o Paulo, ver se eu faço a próxima live também. E espero que vocês tenham um bom fim de quarta-feira. E é isso. Falamos semana que vem. Tá bom? Abraço a todos. Obrigado.